Bem-vindos ao curso de Fundamentos da Fé Cristã, módulo 4, aula 2, Nutrir a Empatia pelo Viés da Santidade Radical. Bom, o nosso objetivo no módulo 4 é estabelecer a cultura do reino. E vimos na nossa última matéria que a cultura do reino se manifesta através das virtudes e não dos costumes. Então temos um propósito, um objetivo aqui nessas próximas matérias, de estabelecer essa cultura através de passos práticos, de entendermos realmente quais são essas virtudes e como trabalhar com disciplina, com empenho para manifestar isso dentro das nossas comunidades de fé e também dentro da nossa família. O viés que eu quero trazer aqui com objetivo já na segunda matéria é através da santidade radical. E para isso nós precisamos entender o que é santidade radical, certo? A palavra radical, infelizmente, no nosso contexto contemporâneo, foi distorcida para um tipo de radicalismo, uma facção. Nós temos isso tanto no campo da política quanto no campo religioso no mundo de hoje. Mas esse não é o verdadeiro sentido da palavra. Ser um discípulo radical significa estar ou ter origem na raiz. Veja as palavras de Jesus a respeito disso. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, essa questão da raiz aqui, não dá fruto, que não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, ou seja, Jesus já podou os discípulos, né? Está podando cada um de nós. Então, nós não temos que nos preocupar com a poda de Deus. Ele está trabalhando isso, nos podando, assim como os discípulos foram podados. Então, a questão não é estar ou não na raiz, é se nós temos manifestado essas virtudes que revelam a raiz, a origem. Então, ele diz: para isso acontecer, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na raiz, na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E aí tá a chave, olha. Eu sou a videira. Jesus é a raiz. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Esse fruto, nós estamos falando das virtudes manifestas pela raiz, pelo DNA da raiz. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Bom, Jesus deixou claro que se não estivermos na raiz, não iremos manifestar os frutos. E ser um discípulo radical significa estar de fato nessa raiz, enraizado na videira, e frutificar e manifestar tudo que a semente é. Na verdade, isso é lei da natureza, né? Na mangueira não pode dar maçãs, por exemplo. Então, será que as nossas formas de ser família, ser igreja, de manifestar aquilo que nós somos, têm reproduzido o DNA da raiz? Isso nos chama uma responsabilidade. Primeiro, de uma autoanálise, né? De saber se estamos na raiz. Essa é a primeira coisa. Pode ser que nós não estamos na raiz e por isso não estamos manifestando essas virtudes. Então é necessário estar na raiz, pelo arrependimento, pela confissão de fé. Tudo isso nos coloca na raiz. Confiarmos em Cristo como nosso único Senhor e Salvador, isso é estar na raiz. E agora, através dos processos naturais da vida, nós começamos a ser podados para que manifestemos todas as virtudes. Estabelecemos cultura a partir daí. Então nós temos uma dupla responsabilidade como igreja em relação ao mundo e uns aos outros. O mundo, eu estou falando aqui do sistema de valores e princípios que rege o mundo hoje, né? Primeiro, nós temos que viver neste mundo. É claro que não temos uma teologia escapista aqui, ou uma visão de que o nosso propósito é fugir do mundo ou nos preservar do mundo. Você já vai ver exatamente essa abordagem aqui. Então, primeiro é viver neste mundo. A questão é como viver nesse mundo. E a única forma que eu encontro, né, dentro desse DNA, a manifestação desse DNA, é servir e traduzir tudo aquilo que o agricultor e a videira é. Jesus disse assim aos seus discípulos, João 17: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, os discípulos, né? E eu vou para ti. Pai Santo, proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Eu deles, a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo, escute isso, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Então, a oração de Jesus é por proteção, e não por um escape, um retirar do mundo. E, infelizmente, muito das definições de santidade contemporâneas tem muito a ver com retirar-se, né? Muitos retiros de carnaval aí acontecem durante a época de fevereiro, março no Brasil, né? Retiros para se retirar do mundo durante um tempo de muita, né? De muitas coisas ruins, vamos colocar assim. Então repare que Jesus diz assim: não vos tire do mundo, mas os proteja no mundo. Então precisamos de um novo conceito de santidade. Vamos tentar definir o que é santidade? Tem dois textos que eu quero abordar com vocês. Primeiro Pedro 1 diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, Pedro já define que é um desejo do Pai que sejamos santos. Lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se tem um versículo que é mal interpretado, é esse versículo aqui. Porque eu tenho uma pergunta a fazer: pode alguém que não é santo ver a Deus? É óbvio que não, né, gente? Então nós temos um problema de definição quanto ao que é a verdadeira santidade. Vamos definir o que é santidade biblicamente? Primeira coisa: santidade não é o que eu faço para ver Deus. Porque se eu sou santo, é porque eu já vi. Tá pegando? Eu acho que é muito importante a gente entender esse conceito, para que possamos manifestar as virtudes do pai, do agricultor e da videira, que é Cristo Jesus, nossa raiz, de uma forma clara, sem confundir ninguém, entendendo de realmente de que origem nós somos. Então, santidade não é o que eu faço para ver Deus. Santidade é a expressão mais clara e fiel de representar e manifestar as virtudes de Deus. Então, quando eu estou sendo um pequeno Cristo, isso é ser um cristão, né? Então, eu estou sendo santo, porque eu estou manifestando exatamente com fidelidade aquilo que o Pai é. Por isso que Paulo diz aos Coríntios: sede meus imitadores enquanto eu sou da raiz, enquanto eu sou de Cristo. Então, santidade não é uma forma que eu me preservo para merecer ver Deus. Isso é muito da santidade contemporânea, distorcida, né, que nós vemos hoje. Não, eu tenho que me poupar disso, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Pode, não pode. É a questão se eu devo. E se aquilo que eu faço representa de fato a origem e a raiz que eu sou. Então não é a forma que eu me preservo para merecer ver Deus. É a forma como eu, tendo conhecimento de Deus, eu me sacrifico e me entrego completamente a Deus em favor dos outros, para que eles possam ver o Deus. O Pai, como assim eu o conheci? Então, não há santidade na individualidade, no individual. Há santidade no pessoal para a construção em favor da minha comunidade, das pessoas que estão ao meu redor. Ela não nos leva para a Torre de Marfim, mas a praça onde todos podem ver a referência que estamos nos tornando. É a evidência plena da nossa raiz. Então, nada do que as pessoas fizerem irá corromper a minha expressão de filho de Deus. Aí nós estamos verdadeiramente vivendo santidade. É quando não é, não, quando algo externo não tem nenhuma influência, nem impacto, ou não muda as coisas que são inegociáveis na minha vida. Os princípios, os valores que revelam a minha raiz, revelam a minha identidade. É por isso que Jesus nunca foi traído, mas todos o traíram. Vou repetir. É por isso que Jesus nunca foi traído. Jesus não tinha dúvida alguma acerca dos discípulos quando ele chamou os 12. Jesus não pensou assim: não vou chamar o Judas porque ele vai me trair lá na frente. Ah, não vou chamar o Pedro porque ele é impetuoso, é um cara muito, né, para frente assim, que vai me causar muitos problemas. Não, Jesus nunca foi traído pelo temperamento ou pelas decisões. Ele era Deus. Ele era Deus. Ele sabia quem estava escolhendo. Mas todos o traíram, embora ele nunca foi traído. A nossa motivação de entrega não tem interesse a não ser o compromisso de imitar e revelar todas as virtudes de Deus uns aos outros. O encontro de Jesus com Filipe revela exatamente essa natureza. Jesus diz assim a Filipe: Filipe, quem me vê, vê o Pai. E ele termina dizendo assim: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. E fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E a pergunta que fica é: qual é a maior coisa? O que essas coisas maiores? E é claro que o texto, dentro do seu contexto, está nos ensinando que a maior revelação, aquilo que é maior que Deus pode realizar em nós, é uma plena encarnação do Filho de Deus através das nossas vidas e através das virtudes que nós estamos manifestando uns aos outros. É isso que diz lá em Romanos 8, 28 e 29, que nós estudamos na última matéria. Sabemos que, com ou através daqueles que amam a Deus, Deus age em todas as coisas dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão os conheceu também os predestinou para quê? Qual é o predestino de Deus? É que sejamos conformes à imagem do Filho, ou seja, uma plena manifestação da origem, da raiz, do Cristo, da videira. É isso que é a vontade de Deus. Eu lembro da minha Bíblia, quando eu ganhei a primeira Bíblia, né? Eu ganhei dos meus pais, lá no meu retiro, lá do encontro com Deus. E aí eu escrevi em Romanos 8, 28 do lado, botei em colchetes ali: a verdadeira vontade, a absoluta vontade de Deus, eu escrevi. E que quero que nós, através de nós possamos ser a plena revelação do Filho de Deus para o mundo. Então vamos dar dois princípios práticos aqui para entendermos exatamente toda essa pequena introdução que a gente fez aqui. Primeira coisa, não podemos preservar nossa santidade escapando no mundo. Isso é omissão, isso é evasão, isso é covardia. Ficar na nossa bolha achando que estamos agradando ao Pai lá porque somos agora intocáveis ou puros. Isso é uma afronta ao Evangelho. Isso é um antídoto da fé cristã, né? Esse é totalmente antagônico à nossa fé. Então nós precisamos aprender realmente o que é santidade. Segundo, nós precisamos colocar em risco a nossa santidade sendo uma referência, luz do mundo, gente, sal da terra, né? Uma referência de outro mundo e outra cultura para o mundo. Isso que transforma. O que inspira as pessoas é quando elas veem, da tilt, né, na cabeça delas, quando elas veem um jeito de ser humano completamente diferente de toda a experiência que elas tiveram na vida. Sem competição, sem comparação, sem traição, sem fazer valor de juízo, mas uma pessoa que encarna os valores do reino de Deus, que manifesta essas virtudes em vida, isso atrai, isso é inspirador, isso transforma as pessoas. Né? Nós temos vivido isso plenamente, André, de onde, todos os lugares que, todos os ambientes que nós estamos, nós tentamos brilhar essa luz de Cristo, mas e é uma questão tão natural que não precisa forçação de barra. É uma evidência orgânica, natural de quem nós somos, certo? Como disse C.S. Lewis, eu gosto dessa frase dele, diz assim, ó, se nós nos encontrarmos com um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fomos feitos para outro mundo. Esse é o desejo que as pessoas precisam ter em nós, de que ao encontrar com o Filho de Deus, ao encontrar com você, ela teve uma experiência tão de outro mundo, tão clara, do que um ser humano deve ser, isso transforma e dá desejo dela conhecer aquilo que você conhece. Isso é a verdadeira santidade que nós temos visto como propósito de definição aqui, né? É o Deus que eu conheci agora se torna conhecido através de mim para aqueles que não conhecem. Pronto, tá aí, você está vivendo plenamente santidade a partir disso. E esse tema de santidade radical aparece nas quatro partes importantes e essenciais da Bíblia Sagrada. Nós temos na lei, repare, Deus diz: não fareis segundo as obras da terra do Egito. Ou seja uma nova referência. Eu chamei, separei você, Israel, para ser uma referência da cultura desse reino para o mundo. Lá nos profetas nós vimos que Ezequiel diz: sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, nem cumpriste os meus juízos, antes fizeste como conforme os juízos dos gentios. Então Deus está dizendo: Israel, vocês eram para ser meus representantes, minha referência, mas vocês estão adotando costumes que são contrários à cultura desse reino. Jesus disse a mesma coisa, olha, e orando, não useis de vãs repetições como usam os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não, Jesus, olha, não vos assemelheis a eles, pois nosso Pai sabe o que é necessário antes de vocês pedirem. Então, Jesus está nos revelando uma outra cultura, uma outra forma de manifestar aquilo que é os desejos de Deus. E os apóstolos fizeram a mesma coisa, Paulo dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. Então existe um chamado radical para um discípulo de Jesus não se conformar com esse mundo, de ser, na verdade, não nos preservar deste mundo, mas ser uma referência de outro mundo, uma outra forma de viver, uma outra maneira resolvida e contagiável. Isso não é se proteger do mundo, queridos. Não é se proteger dos outros, mas é proteger os outros de você. Pegou essa? É, isso é um choque. Eu sei que isso causa um tilt aí. Mas na verdade, quando Deus nos chama a ser santos, ele está dizendo assim: se você não for uma perfeita tradução e referência de o que eu sou, uma real, vou usar perfeita, não porque a gente tem um pouquinho de medo dessa palavra. A palavra perfeita significa completo, tá? A palavra telios, que é usada no original no grego, é a palavra completo, pleno, sem carência alguma. Então Deus deseja que nós sejamos perfeitos. Mateus 5,47, Jesus diz: sede perfeitos, assim como o Pai que está nos céus é perfeito. Então é um desejo de Deus que nós sejamos plenos. Então, quando nós não estamos exercendo a nossa santidade, nós estamos revelando uma outra referência. Então, ser santo é entender que o meu propósito de vida é traduzir tudo aquilo que Cristo é, tudo aquilo que a raiz é. Então, quando nós estamos falando de uma santidade equivocada, é uma forma de Deus dizer assim, ó, não frequente esses ambientes, não faça isso ou faça aquilo, porque ainda não se estabeleceu uma referência que possa mostrar para as pessoas um outro mundo. Quando Jesus nos chama a evitar certos ambientes, atitudes ou pessoas, não é porque esses ambientes nos corrompem, mas porque o corrompido não representa para esses ambientes uma referência segura. O problema está em nós, não está no ambiente. Não está naquela pessoa que vive, né, e tem suas práticas e comportamentos contrários à vontade do Pai. É porque nós não estamos ainda sendo a referência que deveríamos ser para inspirar essa pessoa a entender por que nós somos da forma que nós somos. E qual é o antídoto para isso? É a maturidade. Eu preciso lidar com isso sem me corromper e apresentar uma referência autêntica dessa cultura, desse reino. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem isso melhor. Os fariseus, que tinham como definição de santidade o princípio de não ser tocado por pessoas imundas, ser imaculado, ser puro, eles estavam preocupados com Jesus ser tocado por uma prostituta. Lembra daquela passagem? Que ela vai enxugar com as suas lágrimas, com seus cabelos, os pés de Jesus, e todos eles preocupados porque era uma prostituta, uma pessoa impura. Eles disseram: se ele fosse realmente o homem de Deus, ele saberia que uma prostituta está tocando nela. Mas ao ver do Filho de Deus verdadeiro, pleno, o toque da prostituta não corrompia Jesus, mas iluminava ela. Deixa eu dar um exemplo mais chão da igreja pra gente. Às vezes a gente pensa que na banda da igreja tem um lá que tá em pecado, vivendo no mundo, né? A gente usa essa linguagem, né? E a gente pensa assim: ah, se aquele que é o músico, o instrumentista, tá em pecado, toda a banda tá em pecado. Que tal a gente olhar isso de uma forma completamente diferente? Que tal se os outros membros do grupo fossem uma total, uma clara referência de Deus que inspiraria tanto aquele que não está vivendo assim, que ele não conseguiria permanecer no ambiente sem ser transformado e mudado pela aquela realidade? Evitar certos ambientes não é um ato de proteção da parte de Deus, mas um cuidado de Deus com pessoas que não o conhecem, de apresentá-los uma péssima referência. E aí? Você já enxergou a santidade por essa ótica, por essa perspectiva? Sempre foi do outro lado, né? Eu vou me preservar. Mas que tal você se colocar em risco para que essa referência de Cristo que está em você possa ser vista claramente para aqueles que estão vivendo, né, do outro lado e serem inspirados de tal forma que eles querem esse mesmo Pai que você conhece? Eles querem reconhecer, reconhecidos como filhos, assim como você foi. E agora, para entendermos isso, nós precisamos entender que existe uma coisa mais profunda, né? Mas por detrás disso que está causando todo esse equívoco na nossa percepção do que é santidade. Temos um problema soteriológico. O problema é que toda essa reflexão que estamos fazendo sobre santidade tem como origem a nossa ideia distorcida da salvação. Embora afirmamos que a salvação é pela graça mediante a fé, Efésios 2, de 8 a 9, ainda vivemos e expressamos esse conceito de maneira equivocada. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui me ouvindo, ou assistindo, ou lendo esses bolsos. Quem quer ir para o céu aqui? Todos nós diríamos: eu, lógico, eu quero ir para o céu, certo? Então, vamos fazer uma oração agora? Que tal? A gente ora e você vai para o céu. A gente faz um funeral bonito, a gente prepara uma festa para você lá na igreja, a gente faz um culto assim, dos melhores cultos que a gente pode fazer, certo? Porque tem muita gente com essa ideia de que não vê a hora de chegar no céu. Quando, na verdade, essa expressão e essa forma de pensar é uma expressão de evasão, de covardia, né? Porque aqueles que entenderam que a eternidade é aqui agora, você que já fez o módulo 3, aula 10, sabe que o paraíso é aqui agora, que a vida eterna é conhecer a Deus e a seu Filho. Então, nós não estamos na expectativa de algo que está por vir, nós estamos já vivendo aqui, agora, mas ainda não. Ou seja, nós teremos a plenitude disso, mas já somos a referência desse outro jeito de viver, desse outro mundo, aqui agora. Então nós temos que assumir nossa responsabilidade de expressar e de evidenciar o céu aqui agora. Se nós estamos orando, Pai nosso, em vão, queridos. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. É aqui na terra como é no céu. Não é no céu como é aqui na terra. Então, essa visão soteriológica escapista precisa ser abandonada urgentemente e começarmos a assumir nossa responsabilidade de ser a plena referência, né, a plena imitação de Cristo para um mundo que não conhece como pai, não conhece o pai e não o conhece como irmão, para que Cristo seja realmente a salvação dessas pessoas, a referência perfeita dessas pessoas. Vamos fazer um pequeno exercício de sinceridade para você entender que talvez aquilo que você está evidenciando ainda não é uma referência desse outro mundo, dessa outra forma de viver. Por exemplo, você continua julgando as pessoas pelas suas aparências? Você continua escolhendo com quem conviver a partir das suas preferências? Você continua não pensando que tem algo lá no prédio da sua igreja, na liturgia ou nas suas reuniões que são sagrados? E não a comunhão dos irmãos, não a vida de cada pessoa ali em comunhão. Isso que a santidade está ali, está nas relações, está na comunhão. E a gente fica tão preocupado com tanta coisinha, né? Com a liturgia, o cronograma, as programações, a estrutura. E nós esquecemos que a verdadeira consagração, a verdadeira santidade em cada um desses locais estão nas nossas relações e nas pessoas que ali estão. Então nós precisamos desenvolver uma nova forma de chegar à santidade. E espero que a partir de agora você possa encarnar essa realidade e se tornar uma referência. E aonde você pisar, seja no supermercado, seja na sua igreja, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu ambiente familiar, que você se torne uma referência desse outro mundo para inspirar as pessoas a conhecer o Pai que você já conhece. Amém? E tudo isso tem a ver com nutrir a empatia. Repara, o coração da missão de Jesus era levar boas novas aos pobres, proclamar libertação aos cativos. Ele daria visão aos cegos, liberdade aos opressivos e eternidade ao perdido. No centro da missão de Jesus estava a empatia. Então vamos definir o que é empatia? Pela essa lente da santidade radical? Empatia é a capacidade de sentir o que alguém sente, sair de nossos próprios sentimentos e entrar na experiência dos outros. Assim, a empatia é a capacidade de ver o mundo através da dor dos outros. Fiel ao chamado, a sua vida dada pelo Deus da empatia, Jesus foi fielmente compassivo a todos o que conheceu. Eu quero finalizar nossa matéria de hoje sobre nutrir a empatia através do viés da santidade radical, contando um testemunho que eu ouvi recentemente que fez um impacto tremendo na minha forma de enxergar a nossa postura e a nossa forma de ser comunidade do Cristo, de sermos a família de Deus. Nós temos trabalhado muito dentro do curso de fundamentos esse movimento de sairmos de uma ideia institucional para uma ideia associativa, para vivermos de fato uma família de Deus, porque esse é o projeto de Deus, é a restauração da família, tanto no início com Adão e Eva, através de Abraão, abençoando as famílias da terra, e através do seu descendente, como diz Paulo em Gálatas capítulo 3, que Cristo é o descendente de Abraão que trouxe a herança, e a herança é uma família restaurada, é uma igreja na perspectiva de ser uma pessoa, a qual trabalha no conceito de empatia profundamente para que nós possamos ser um, assim como Cristo e o Pai são um, para que o mundo reconheça que Cristo foi enviado por ele. Então, repare o tamanho da nossa responsabilidade como família de Cristo, de ser essa representação legítima, fiel, genuína desse amor e dessa harmonia que existe na própria Trindade, na relação de Pai, Filho e Espírito Santo. Nós precisamos ser o outdoor dessa relação, embora imperfeito, embora ainda ofuscado, né, pela questão do pecado, das nossas próprias limitações. Nós precisamos ter como movimento, como motivação fundamental é a questão da empatia no nosso meio, como uma comunidade relacional, uma comunidade que realmente se move nessa direção. E esse testemunho que eu quero apresentar para vocês, que eu ouvi recentemente, ele me impactou muito nesse sentido de desejar que essa manifestação do amor, da graça de Deus, seja uma evidência, algo muito manifesto em nós, através das nossas relações, através da forma de sermos a comunidade do Cristo, de sermos a igreja. Então, eu vou ler com vocês aqui, você acompanha comigo, que é muito profundo esse testemunho. Eu quero muito que isso impacte você e mova você na direção de ser mais empático, de realmente se colocar no lugar do seu irmão, de ser uma família, sabe? A qual a empatia é uma característica fundamental dela. Então, vamos lá. Em agosto de 2019, um terrorista entrou em um Walmart na cidade de El Paso, no Texas, e assassinou 22 pessoas. Entre as vítimas estava uma mulher de 63 anos chamada Margie Record. Margie, ou Margie, e seu marido Antônio Basco não tinham parentes na cidade ou família. Sozinho, com o coração partido, Basco trouxe flores todos os dias a um memorial improvisado do lado de fora da loja do Walmart. E ele passava longas horas lá, muitas das vezes de manhã até o anoitecer. Às vezes, ele voltava à noite e dormia no chão ao lado do memorial. As fotografias mostravam a dor de Basco, enquanto ele caía chorando com a perda da sua esposa e uma angústia total em seu rosto. Basco, disse a Salvador Pestes, o diretor funerário da cidade, sobre os seus medos. Ele teve um tempo de confissão ali, de colocar para ele o que estava no seu coração. Ele disse que seu medo de que ele estava sozinho agora. Esse era o seu maior medo, de agora não ter a Marge do seu lado e estar sozinho. Seu medo de não ter uma família, porque a Marge era tudo que ele tinha. Seu medo de que ninguém comparecesse ao funeral da sua esposa. Olha que coisa profunda isso, né? Que me traz, assim, sentimentos no meu coração, né? De uma pessoa ter medo de não ter ninguém a quem compartilhar o seu luto. Repare o que vai acontecer nessa história que é sensacional. Quando o diretor, né, funerário lá, o Salvador, compartilhou uma mensagem no Facebook, junto com a foto do Basco, no lugar do memorial de imagem, o post viralizou. E a mensagem do post dizia: Senhor Antônio Basco foi casado por 22 anos com a sua esposa, Margie Brecker. Ele não tinha outra família. Ele recebe qualquer um para participar do funeral de sua esposa. Vamos mostrar a ele e sua esposa um pouco do amor da cidade de El Paso. Agora escute isso. No dia do funeral, mais de 3 mil pessoas apareceram e algumas esperaram horas para dar um abraço em Antônio. Vieram pessoas da Nova Zelândia, Noruega e até do Japão. Doaram mais de 41 mil dólares para os custos do enterro e mais de 1.425 pessoas fizeram parte dessa doação. Gente, se isso não é a igreja, ou pelo menos aquilo que a igreja deveria ser, nós precisamos então repensar nossa forma de ser igreja. Ou então, no mínimo, né, sermos movidos, né, sermos impactados por uma história como essa, de realmente transformar nossas comunidades de fé, transformar nossos ambientes religiosos, vou colocar assim, em algo realmente significativo, em algo que faz sentido, em algo que causa transformação e impacto nas pessoas. Nossas relações são fundamentais e quando elas são sadias, elas movem numa direção mais empática, em direção ao próximo, aquele que sofre, aquele que passa por um momento de luta, de dor. Nós precisamos focar nisso. Nós precisamos nos mover nessa direção e gerar essa cultura do reino, nutrir a empatia. É parte desse processo, né? Nós estamos olhando, né, esse processo, esse movimento de uma cultura da bondade, uma cultura tof, e desejo muito que nós, como comunidade, em qualquer lugar do mundo, onde nós nos reunimos e dizemos ser a eclesia, o ajuntamento daqueles que são discípulos de Jesus Cristo de Nazaré, que a empatia esteja no coração de cada indivíduo e que esse indivíduo se mova em direção ao outro e torne isso uma verdade coletiva. Agora, vamos ser realistas e não românticos. Não podemos de forma alguma colocar a responsabilidade no outro de agir assim, para que nós possamos, de forma recíproca, agora devolver aquilo que nós estamos recebendo. Não. Essa responsabilidade é nossa, sem expectativa de reciprocidade, de retorno, de retribuição, mas um movimento mesmo, entendendo que, primeiramente, fomos amados pelo Pai. Né? O amor de Cristo nos constrange, disse Paulo aos Romanos, no capítulo 5, que Cristo morreu por nós quando éramos ainda inimigos, éramos, né, pecadores. Ele morreu antes. Então esse é o movimento do Cristo e nós como pequenos Cristo precisamos de fato ter essa motivação de sem esperar nada em troca, por amor que nós recebemos primeiro, sermos uma comunidade empática e isso parte da responsabilidade de cada indivíduo. Vamos finalizar nossa matéria sobre nutrir a empatia pelo viés da santidade radical com uma das parábolas mais evidentes dessa realidade, dessa cultura do reino que Jesus deseja que vivamos. É a parábola do bom samaritano. Todos vocês conhecem. Eu quero trabalhar essa parábola. Embora, como princípio, ela tenha um ponto principal, eu vou fugir um pouquinho da ortodoxia aqui agora e vou trabalhar os detalhes dessa parábola, para que você entenda um desejo do Senhor, que nós sejamos como esse bom samaritano, um inimigo que se fez amigo, para que possamos viver essa realidade nas nossas igrejas, apesar das nossas afinidades, apesar das nossas desavenças, apesar de qualquer outra barreira ou obstáculo que nos impeça de ser essa comunidade empática, esse povo santo que não se exclui, que não repele os outros, mas atrai, porque o Cristo que nos amou primeiro é a fonte de toda a relação e o propósito pelo qual nós somos igreja e família. A parábola começa assim: certa ocasião, um advogado, um perito da lei, um professor da lei mosaica, levantou-se para pôr Jesus à prova. Pegadinha. Ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Bom, vamos contextualizar porque é importante. Vida eterna aqui não era ir para o céu. Na mente de um judeu, era simplesmente a manifestação do reino de Deus na terra, colocando Israel novamente como protagonistas da história. Então ele não está pensando em sair da terra e ir para o céu e viver lá para sempre com Deus, sem problema e sem nada. Não, não é essa a mente judaica. A mente era de estabelecer o reino de Deus na terra pelo Messias, né? Colocando Israel novamente como protagonista da história. Isso é muito importante nós entendermos. Então Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Como você a lê? Ou como você interpreta? Jesus quer saber como esse perito da lei está interpretando e qual é o rabino a qual ele se submete. Haviam dois rabinos naquela época que eram a pauta moral, ou como interpretavam a lei mosaica na época de Jesus. Jesus quer saber como ele lê e interpreta esse texto. É lógico que Jesus, sendo Deus onisciente, ele sabia exatamente o que estava no coração daqueles homens. Foi o próprio João que nos disse que ele conhecia o coração dos homens, conhecia o que estava no coração de cada homem. Então Jesus quis colocar esse homem, né, expor o entendimento dele acerca da lei e o que ele pensava sobre ela. E ele respondeu, o perito: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, todas as suas forças e todo o entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. O que ele fez? Citou a lei. Levíticos capítulo 19, eu acredito que essa é a referência, é exatamente o que a lei mosaica diz que nós devemos viver, como nós devemos viver. Amando a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, com coração, com alma, com força e entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse, você respondeu corretamente. Agora, viva isso e você viverá. Faça isso e você viverá. Mas ele, diz o texto, querendo o quê? Justificar-se. Por quê? Porque para ele, dentro da sua forma de enxergar o mundo e tudo mais, e a sua religião ou a sua religiosidade, para ele, a primeira parte do mandamento, ou ele via como dois mandamentos, a primeira parte estava tudo certo, ele fazia seus ritos, ele fazia suas obrigações religiosas, estava tudo certo para ele. Mas a segunda parte que ele encontrou uma impossibilidade, ele disse assim: não dá para mim viver a segunda parte. Então eu preciso que Jesus me diga quem é o meu próximo. É aquele que se identifica comigo? É aquele que parece comigo? É aquele que tem os mesmos ritos, né? Tem as mesmas obrigações religiosas que eu? É aquele que vai para Jerusalém, para o templo, e faz aquilo que ele tem que fazer para agradar a Deus? Ou é outra pessoa? Então ele pergunta: quem é o meu próximo? E em resposta, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Então vamos à parábola agora e vamos tentar minuciosamente trabalhar ela. Diz assim: o homem descia de Jerusalém para Jericó, e quando caiu nas mãos dos assaltantes, eles lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Então, vamos começar pelos detalhes aqui, de Jerusalém a Jericó. Jerusalém era a capital religiosa de Israel, né? Ali estava o templo, a identidade social, a identidade religiosa, civil, tudo. Tudo envolvia o templo, envolvia a cidade de Jerusalém dentro da mentalidade judaica daquela época. Então esse homem provavelmente estava cumprindo, né, suas obrigações religiosas, estava voltando para casa, para Jericó, onde ele vivia. E aí todos os dias ele voltava para Jerusalém, era um comerciante, era alguém que estava ali. E ele, um irmão, né, um judeu, ele cai no meio da rua, é assaltado, né, quase colocado morto, por um crime, e ali ele é colocado à beira da estrada. Vamos ver o que vai acontecer. Aconteceu de estar descendo, e é um detalhe interessante aqui, pela mesma estrada, ou seja, vindo do mesmo local, um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. De repente, na estrada, aparece um teólogo, um intérprete das escrituras, talvez esse perito da lei que Jesus está singularizando aqui. Um crente, um fiel ortodoxo, que estava no mesmo culto, talvez, do homem lá em Jerusalém, né? Talvez até se esbarraram na multidão do templo. E ele está descendo pela mesma estrada quando vê o seu próximo. Quando vê o seu irmão, o crente no mesmo Deus que ele cria, e ele escolhe não se sujar, não se tornar impuro em seus compromissos religiosos e deixa o seu irmão para morrer. Ele não queria sair da escala lá do templo, provavelmente como sacerdote, porque havia uma escala, né? Não lembro exatamente quantos dias essa escala acontecia, mas aí se ele se tornasse impuro, ele teria que ficar 7 dias fora da escala, então ele não queria, né, se omitir das suas obrigações religiosas, deixou um irmão, um próximo quase morto à beira da estrada. Então, o sacerdote é a primeira figura aqui religiosa que aparece na história, certo? E assim também aparece um levita. E quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Ele também não queria sair da escala, das suas obrigações, né? O zelador do templo, o músico, aquele que limpava o lugar santo, que louvava a Deus nas grandezas de Deus e tudo mais, né? Com seus cânticos, com a harpa, com instrumentos, que limpava o templo. Ele tem agenda, ele tem compromisso, e ele não tem tempo para parar. Mas sempre quando Jesus solta um mais é porque vem, né, o plot twist, né, da história. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o um homem. E quando viu, teve empatia por ele, teve piedade, teve misericórdia. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas. Olha os detalhes aqui de tudo que ele faz. Primeiro ele se aproxima, certo? Algo que o sacerdote levita não fizeram. Segundo, ele toca no homem, ele enfaixa ali as feridas, tocou na ferida dele, gente. Isso aqui é algo inconcebível. Assim, um sacerdote ou um judeu tocar no alguém, num samaritano primeiro, né? O samaritano tocar no judeu e depois torná-lo impuro por causa do sangue, por causa de tudo mais, era algo inconcebível. Não, Não passa na cabeça disso. É um choque. Quando Jesus começa a falar que esse samaritano fez isso, ele choca as multidões e principalmente o perito da lei que estava conversando com ele. E derramou neles vinho e óleo, depois colocou ele sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pague todas as despesas que você tiver. Então, o que esse samaritano está fazendo? O irmão está cuidando do outro irmão. E os irmãos, o sacerdote levita, que o trataram como inimigo, não fizeram aquilo que deveriam fazer. Os irmãos o trataram como inimigo e o inimigo o acolheu como irmão. Este samaritano, ele desmarcou seu compromisso. Esse samaritano, ele não olhou a sua agenda. Esse samaritano não se preocupou com o rito, a santidade, a liturgia. Ele utilizou da santidade radical. Ele não checou a lei, mas agiu pela única regra que legitima as demais regras. Lá em Lucas capítulo 10, diz assim: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Essa é a pergunta que Jesus deixa para o perito da lei. E ele responde perfeitamente: aquele que teve o quê? Empatia, misericórdia dele. E Jesus disse: então vá agora e faça o mesmo. Faça isso e viverás. Agora vá e faça o mesmo. E a pergunta que fica é: qual dos três agiu com santidade? Qual dos três não se preservou e não se poupou? Qual dos três deixou-se imacular, manchar, sangrar e ser tocado? Qual dos três? Aquele que teve empatia. E essa é a cultura que nós desejamos viver e fazer. Nós precisamos entender o que isso significa, como comunidade de Cristo, como uma igreja santa, imaculada, preparada, perfeita para a vinda do Messias. Ele espera uma igreja assim. E nós precisamos ser isso, nós queremos isso. Nós queremos ter esse nível de santidade radical, a qual não nos preocupamos em preservar-nos, mas sim em nos entregar em um sacrifício vivo e aceitável a Deus, porque esse é o nosso culto racional. É assim que nós devemos viver. E se você está achando aqui, ah, então é assim que tem que viver, então não importa o que eu faço, deixa eu fazer, você não está entendendo muito bem, né? Deixa eu fazer um disclaimer aqui, né? Se você está pensando que, ah, o Vitor liberou geral, podemos fazer e viver da maneira que nós queremos, eu quero que você ore e peça a Deus, porque não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do que é importante, o que é prioridade. O fariseu da parábola ali, né, o nosso querido perito da lei, estava buscando um caminho mais fácil para a salvação, um meio de controlar ela, de dominá-la no jeito certo, através de uma doutrina certa. E nós estamos fazendo a mesma coisa nos dias de hoje. O discípulo radical, ou aquele que experimenta nutrir a empatia e a santidade radical, é aquele que tem um cheiro e vida de um bom samaritano. O discípulo radical é aquele que tem cheiro da vida de Jesus na sua relação com os demais. Lembra de Jesus com a prostituta que lhe permitiu tocar os pés, enxugar com seus cabelos, suas lágrimas, os pés de Jesus, preparando ele para aquilo que ele disse para o seu enterro. Será que nós estamos dispostos a sermos tocados pelas pessoas? Os discípulos radicais e aqueles que vivem a santidade radical, eles mudam as rotinas. Eles quebram os planos, eles se deixam tocar, eles carregam marcas e têm feridas, eles têm muitos planos não realizados, eles não têm todas as suas metas alcançadas, porque em algum momento eles se deixaram ser atingidos para apresentar a outros esse amor. As pessoas não podem ficar admiradas com a nossa santidade, mas elas precisam ser inspiradas para que se tornem a mesma referência desse Cristo que se entrega e se dá em favor dos outros. Lá em 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4, diz assim: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê, Senhor? Para que com aquilo que nós recebemos, a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Em 2 Coríntios 5, diz assim: de modo que, de agora em diante, já que Cristo ressuscitou, já que temos a plena convicção da nossa salvação e que da santidade que agora ele nos chama a viver, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por causa de Cristo e por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Repare, o ministério que nós recebemos. A gente está preocupado, né, em quem vai tocar, em quem vai pregar, se a pregação vai ser boa, se o ministério infantil vai ser bom. Isso é uma anticultura do reino. Nós não deveríamos nos preocupar com as coisas, embora elas são boas em si mesmas. Mas nós devemos preocupar com o que está sendo traduzido através daquilo que nós fazemos. Será que a empatia é a forma de nós servirmos a igreja local, a família de Deus, os irmãos? Ou será que nós estamos mais preocupados com as nossas obrigações religiosas, com nossos ritos, com a nossa forma pontual? A gente às vezes se preocupa com tantos detalhes, tantas coisinhas, que nós nos esquecemos o porquê fazemos o que fazemos. Qual o motivo de nos reunirmos quando nós nos reunimos como igreja? É para cumprir a agenda? É para manter os compromissos? É para agradar a Deus ao ponto de que Ele não, né, não nos tire do livro da vida? Ou percamos a salvação? Será que é isso? Foi Ele que nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. Porque Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Repare, Cristo nos confiou uma mensagem a qual ele está dizendo aos pecadores que ele não leva em conta os seus pecados, porque foi tudo resolvido na cruz do Calvário. E por isso somos chamados embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo um apelo como? Através de nós, por nosso intermédio. Voltamos a Romanos 8, né? Deus, através de nós, age em todas as coisas. Lembra disso? Por amor de Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então, tem algumas perguntas para a gente fechar aqui. Quais são os seus preconceitos hoje que impedem você de se aproximar, de viver essa empatia radical, essa santidade radical, de nutrir na empatia no nosso meio, como comunidade do Cristo, como igreja? Certo? A sua definição hoje de santidade, ou melhor, o seu legalismo, tem afastado as pessoas? Você se relaciona na posição de liderança, ou em qualquer outra posição? Você está ditando regras? Está falando de qual deve ser o padrão e a forma, ou você está inspirando pessoas viverem de uma forma que denuncie esse Cristo em suas vidas, ao ponto de elas ficarem constrangidas, porque você as ama de tal forma e você representa a Cristo de tal maneira que é impossível elas permanecerem do mesmo jeito. Ou elas não vão dar conta de caminhar com você. Foi isso que aconteceu com Jesus, não foi? Ele inspirava, ele impactava tantas pessoas que as pessoas queriam segui-los. Lembra do Gadareno? Senhor, eu quero te seguir. Ele diz assim: volta para sua casa e vai testemunhar do que Deus fez na sua vida. E muitos de nós estamos tão preocupados na moral, né, de tentar implantar um padrão moral nas pessoas, de dizer o que elas podem ou não devem fazer, que nós esquecemos de ser a tradução dessa realidade em vida. Isso não é empatia, isso é legalismo. E nós precisamos afastar disso o mais rápido possível. O que você precisa fazer para voltar a ser enxertado na videira verdadeira que é Cristo Jesus? Quero dizer algo que vai ser chato de ouvir, mas é importante. A razão pelo qual a sua igreja não é tudo que ela deve ser e ela é, começa com você. Mas a razão dela ser tudo que ela pode ser também, começa com você também. Ser um discípulo radical começa com a santidade radical. Uma vida de bom samaritano, que exala o perfume de Cristo e tem cheiro de vida onde há morte. Lá em Colossenses 3:12 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, separado, amado, revistam-se de quê? De profunda compaixão, empatia, bondade, tov, humildade, mansidão e paciência. Eu desejo muito, no mais fundo do meu coração, que sejamos uma comunidade que nutre a empatia, uma comunidade que não tenta ditar regras e colocar as pessoas dentro de um molde que nós mesmos criamos. Mas de sermos um povo inspirador, que leva as pessoas a entenderem que obedecer a Deus e submeter à palavra de Deus é melhor. Não é porque a gente quer entrar dentro do nosso código tribal, dentro da nossa forma de ser e encaixar todas as pessoas para que sejamos uma linha de montagem, um robôs, que agora está todo mundo ok e a gente aceita todo mundo porque todo mundo é igual. Repare, foi exatamente isso que o perito da lei questionou Jesus: quem é o meu próximo? E a nossa falta de empatia e amor, às vezes, tem levado a igreja a ser um lugar de repelir as pessoas, um lugar de das pessoas, assim, se sentirem julgadas logo de início, só simplesmente pela forma que nós comprometemos a elas ao chegar dentro das nossas comunidades, porque nós esperamos ou temos a expectativa de padrão. Nós não entendemos que nós temos que ser a inspiração para que esse padrão se torne a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E principalmente dos nossos ambientes religiosos. Então, que você nutra a empatia. Que você seja alguém que experimenta a santidade radical, não se preservando, mas sendo o sacrifício vivo a outro. Transmitir o Deus que você conheceu àqueles que não o conhecem. E esse é o desejo de uma cultura de reino. Essa é a cultura que nós queremos viver como igreja. De sermos responsáveis uns pelos outros e não juízes uns dos outros. De sermos responsáveis uns pelos outros e nos colocarmos no lugar uns dos outros. De irmos em direção ao nosso irmão, não para conformá-lo a um padrão que nós temos como expectativa moral, mas para inspirá-lo a ser o Cristo que nós estamos evidenciando e vivendo em nossas vidas e traduzindo em tudo que fazemos. Você é uma tradução dele? Então inspire. Inspire para que essa cultura se torne uma realidade no meio da sua comunidade de fé. Em nome de Jesus. Amém.